O comentário de Carneiro Neto.
Alô, Carneiro. Olá, Tusco. Olá, Gil. Abraço, amigos da CBN.
Ontem, em Ponta Grossa, com demora do VAR, porque havia suspeita de impedimento apontado pela arbitragem de campo, o Operário perdeu para o Grêmio por 1-0 pela Série B.
O VAR está demonstrando a burrice brasileira, né? É o despreparo do homem brasileiro que não tem a percepção dos países do primeiro mundo. A percepção, a inteligência, o raciocínio, a velocidade e, claro, a quantidade de neurônios dos países da Europa e principalmente da Europa Central e do América do Norte. Porque lá eles dão um show de interpretação, né? O jogo de ontem mesmo, o auxiliar deu um banho e o árbitro também. Aqui não, eles têm que consultar o tal do VAR para 5, 6 minutos para um simples impedimento. Eles não têm convicção, eles não têm confiança, eles não acreditam neles mesmos. Então, é lamentável. O nível de arbitragem é muito baixo, o árbitro de ontem muito mal, o VAR estava correto, evidente, mas não precisava consultar, estava na cara. Se o Bandeirinha tem convicção e o árbitro também, confirma o lance. Por que que tem que recorrer? Daí para tudo. Agora, o que importa é que o Operário não jogou bem. O Operário se submeteu ao Grêmio. O Grêmio não chega a ser um grande time, mas é tecnicamente superior ao Fantasma e a muitos outros que estão participando da Série B. Eu não tenho dúvida de que o Grêmio vai retornar à Série A. Tenho suspeitas de que o Vasco e o Cruzeiro terão maior grau de dificuldade, mas foi decepcionante o Operário, apesar do estádio lotado.
O Carneiro se referiu à vitória do Liverpool sobre o Vila Real por 2-0 em Liverpool pela Liga dos Campeões da Europa. Palmeiras 3, Emelec do Equador 1, foi lá no Equador ontem pela Libertadores. Na sua visão, Carneiro, o Breno Lopes, ao selar a vitória ao Alviverde, quis fazer o gol ou quis cruzar?
Aí é difícil de saber, né, Tusk? O importante é que saiu o gol, né? E o grande destaque foi o Rony, né? Uma fase muito boa. Na verdade, foi um treino coletivo, né? Nos altiplanos do Equador. E foi um bom jogo, um bom resultado. O Palmeiras é candidatíssimo ao tri na Copa Libertadores da América, mas não tem Mundial, né?
Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Carneiro, Abel Braga não é mais o técnico do Fluminense.
Não, uma velha nova notícia, né?
É
um técnico que eu não gosto, né? Pessoalmente, né? Eu não gosto. Eu tive problemas com o Abel Braga na sua passagem por Curitiba, no Atlético e no Curitiba. Eu acho que ele é muito limitado, mas é uma estrela absurda, né? Foi campeão mundial de clubes pelo Internacional. Só isso, né, já lhe dá um prestígio muito grande. Mas eu achei que o Fluminense até exagerou pela performance no Campeonato Carioca. Claro, contou com a mediocridade técnica dos concorrentes e principalmente do Flamengo, que não atravessava um bom momento e continua não atravessando. Então o Fluminense se beneficiou e ganhou o título carioca. E isso deu uma injeção de ânimo na torcida, na diretoria e no próprio Abel Braga, que permaneceu. E realmente foi surpreendente, né? O Ganso chegou a ser o principal jogador na partida final do Campeonato Carioca. Você veja que loucura. Quando isso acontece, eu não sei, é o terceiro ou o quarto anel de Saturno saiu da órbita.
E tem Coritiba e Fluminense, a torcida do Coritiba é entusiasmada com o time, provavelmente, né, Carneiro, jogo aí para 25, 30 mil pessoas de novo no Couto Pereira, né?
Não chegou a isso, né?
Eu tô vendo 25, o público 20, aí, não 20, passa de 23 mil. 24, tem razão, 20, 22, 24, você tá certo.
Eu gostaria que tivesse 20, novamente 25, os 40 mil, né?
Isso.
É a lotação máxima do estádio, porque eu me acostumei a ver grandes jogos no Alto da Glória sempre com 40, 50 mil pessoas, e lamentavelmente nós não passamos de 23, nem na Arena da Baixada e nem no Alto da Glória. Eu não sei exatamente o fenômeno, se é o preço do ingresso, se é o desinteresse do público pelo futebol, o desgaste moral do futebol, né? Pelas tramóias e traquinagens dos cartolas, começa na CBF e passa pelos clubes e termina nas federações. Algum fenômeno está acontecendo. Eu não sei, nós precisaríamos de analisar mais profundamente esse problema que está se verificando no futebol brasileiro, mais especificamente em Curitiba, né? Londrina, então, um desastre, né? A presença de público caiu demais. Ponta Grossa, ao contrário, o pessoal está muito entusiasmado, mas eu não estou otimista, não, com grandes públicos em Curitiba tão logo. A não ser, é claro, que um time se destaque, passe a disputar o título brasileiro ou algo semelhante. Aí poderemos ter, sim, a volta da grande massa aos estádios.
Carneiro, você frisou aí públicos com acima de 40 mil torcedores nos estádios aqui de Curitiba, especialmente no Couto Pereira. Mas a gente tem que lembrar também que, além do aumento do preço dos ingressos, há cerca de 30, 40 anos atrás, um grande jogo no Couto Pereira atraía não apenas a torcida do time mandante, né? Atleticanos iam ver jogos do Curitiba, torcedores do Colorado iam ver jogos do Curitiba, Coxas Brancas e Colorados iam ver jogos do Atlético, e assim acontecia. Atualmente, não. Jogo Atlético-Flamengo Arena da Baixada, só atleticano. Curitiba e São Paulo no Couto Pereira, só Coxa Branca.
Não, mas isso que você está falando é muito antigamente, né?
Vamos botar até
amador. Nos últimos 50 anos, não. Coxa vai em jogo do Coxa, atleticano vai em jogo
houve
do
aquele período
do o Atlético jogava no campo do Curitiba porque ele não tinha um estádio com a capacidade para a sua grandeza. O Atlético sempre teve a maior torcida de Curitiba, sempre. Só que ele não podia mostrar isso, porque ele não tinha estádio. Mas ele batia os recordes quando ia jogar no Alto da Glória, no Vila Capanema, no Ayrton Coelho Queiroz, no Pinheirão. E isso comprovava a força do seu público. Quando ele criou a Arena da Baixada, é evidente que daí ele se consagrou e as próprias pesquisas passaram a indicá-lo nessa situação. Tanto que o Curitiba disputou o Torneio do Povo por causa de uma pesquisa do Ibope, que absurdamente, em 1969, deu ao Curitiba 55% da torcida. Imagine, isso aí nem o candidato a presidente consegue. Aí o Curitiba conseguiu 55%, deram 28% para o Atlético e 17% para o Ferroviário. Aí, em função dessa pesquisa, que até hoje eu não entendi, a fonte dela, a origem, e tanto que não resistiu na história, né? O Curitiba foi indicado para o Torneio do Povo, que era um torneio político, um torneio de verão, disputada entre janeiro e fevereiro, com meia dúzia de times escolhidos pela CBF.
Beleza, Carneiro. Te chamamos amanhã. Que amanhã, Jô? Te chamamos às 4h50, tá combinado?
Já é 4h50 na Austrália, Gil. Um abraço.
Boa, Carneiro.